Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador Marcos Duval retira impositividade das emendas de relator da LDO. Senadores condenam o assassinato de dirigente do PT em Foz do Iguaçu. Senado homenageia luta de mulheres negras contra o racismo. Boa noite. Líderes partidários buscam um acordo para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, sem a impositividade das chamadas emendas de relator, que no relatório do senador Marcos Duval se tornaram obrigatórias. Mas hoje, Marcos Duval recuou e decidiu retirar esse ponto da proposta. Com a impositividade, o Executivo não pode contingenciar ou bloquear recursos reservados para essas emendas, que no ano que vem somarão 19 bilhões de reais. Deputados e senadores agora analisam as modificações ao texto. Além dessa inovação, a LDO de 2023 traz definições sobre a execução do orçamento do país, como explica a repórter Érica Christian.
O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 define os principais números do Orçamento Geral da União do ano que vem, entre eles, um salário mínimo de R$ 1.294. A proposta prevê um crescimento de 2,5%, inflação de 3,3% e uma taxa de juros de 10%. Ainda segundo o projeto, o país terá um déficit de quase 66 bilhões de reais e um teto de gastos de 1 trilhão 790 bilhões de reais, um aumento de 108 bilhões de reais em relação a este ano. Um destaque da chamada LDO de 2023 é a obrigatoriedade do pagamento da emenda de relator, que terá à disposição 19 bilhões de reais no orçamento do ano que vem.
A CPI da Chapecoense aprovou o relatório final que recomenda o pagamento de indenizações às vítimas e familiares da tragédia com o voo que transportava membros do clube, ocorrida em 2016. O documento concluiu que há 5 empresas igualmente responsáveis pelas indenizações. Repórter Pedro Pince.
O relatório do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, aponta as empresas Lamia Corporation, Bisa Seguros, Tokio Marine Kiln e as corretoras Aon UK e Grupo Estratégica como igualmente responsáveis pelas indenizações das vítimas e familiares. Isalci disse que as vidas perdidas não têm preço, mas a CPI trouxe conforto aos familiares.
A gente deu aí mais uma esperança, né? E uma participação, uma contribuição do fundo humanitário, que inicialmente era 15, foi para 25, podendo chegar ainda a 30, mas deixando aí o direito, né, de todos os familiares das vítimas a poderem ainda buscar, né, uma outra solução jurídica.
O acordo que garantiu o aumento dos valores das indenizações foi selado com representantes da Tokio Marine e da Embaixada Brasileira em Londres e teve a participação do presidente da CPI, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que explicou as condições para o acordo.
Contudo, para que isso ocorra, é necessário o aceite prévio de 100% das famílias, sem que 100% aceitarem o aumento no valor, entende-se que não há possibilidade de acordo.
O documento final também propõe melhorar normas e protocolos operacionais do transporte aéreo de passageiros, além de aperfeiçoar a legislação.
O assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que todos, especialmente os líderes políticos, devem combater esse tipo de ódio que vai contra os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. Marcelo Aloísio de Arruda, de 50 anos, foi morto a tiros na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Guaranho, que invadiu o evento. Repórter Érica Christian.
Deputados e senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao militante do PT, Marcelo de Arruda, assassinado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, apoiador do presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de barbárie a morte do guarda municipal por motivação política e pediu que a polícia investigue todas as denúncias de ataques e ameaças, que os eleitores respeitem as opiniões posições divergentes e que os presidenciáveis adotem o discurso de paz.
Esses que estão disputando as eleições têm esta responsabilidade de pregar a paz, a tolerância, de respeitar o diferente, porque nós não teremos outro caminho. Esse caminho da violência e da intolerância é o caminho da barbárie.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para determinar uma pena de até 30 anos de prisão para homicídios cometidos por motivo de ideologia, intolerância ou inconformismo político, para interferir nas eleições ou para impedir o livre exercício de mandato eletivo.
Hoje no Brasil, a violência política patrocinada pelo presidente da República e seus principais seguidores, se não for parada agora, terá durante a eleição um aumento muito significativo.
O senador Alexandre da Silveira, do PSD de Minas Gerais, também apresentou um projeto para aumentar a pena para homicídio praticado por questões de intolerância política ou partidária.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir os ministros da Economia e de Minas e Energia para esclarecer os aumentos nos preços dos combustíveis. E a de Defesa do Consumidor analisará a proibição do corte no fornecimento de água de consumidores inadimplentes. Detalhes da agenda desta semana com o repórter Roberto Fragoso.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o de Minas e Energia, Adolfo Saxida, sobre o aumento nos preços dos combustíveis. O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, lembrou que o alívio no bolso dos motoristas só foi possível após o Congresso Nacional aprovar a redução do ICMS, o que, na prática, tira dos estados dinheiro de outras áreas essenciais como saúde e educação. Ele quer saber o que o governo federal está disposto a fazer para assegurar a redução da gasolina e do diesel.
Ficarei ao lado dele, com certeza, e até o aplaudirei, se ele conseguir trazer um horizonte para minimizar os impactos sociais tão graves que vive a sociedade brasileira hoje, não só por causa do aumento dos combustíveis, também por ele.
Também na terça-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor analisa a proibição das concessionárias de água e esgoto de cortarem o fornecimento de consumidores inadimplentes. No caso de falta de pagamento, as empresas deverão manter abastecimento parcial, com o mínimo necessário para a sobrevivência. Já a Comissão de Assuntos Sociais debate a situação do INSS diante de relatos de atrasos e filas na concessão dos benefícios e de dificuldade no atendimento presencial.
O Senado realizou hoje uma homenagem ao Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Os participantes lamentaram as estatísticas que vitimizam duplamente a mulher negra em uma sociedade ainda machista e racista. A reportagem é de Marcela Cunha.
Teresa de Benguela é símbolo de resistência e liderança na luta contra a escravidão. Ela assumiu o quilombo liderado pelo marido, José Piolho, quando ele foi assassinado em Mato Grosso no século XVIII. A homenagem foi solicitada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Vamos criar um canal permanente de troca de informações, saberes e percepções. Produziremos as peças legislativas que ajudarão as mulheres negras.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto que estabeleceu o dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, por lei, em 2014.
Nos lembra que a história da mulher negra no Brasil não é uma história de submissão. Ah, não é. São de corajosas, lutadoras e guerreiras.
Mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio, de violência doméstica, violência obstétrica e de mortalidade materna no país. Segundo o IBGE, elas estão na base da pirâmide da desigualdade de renda no país e recebem menos da metade do salário de homens brancos, independentemente da escolaridade.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.